Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros.
Eu estava ouvindo essa música do Emicida com a Vanessa da Mata quando eu tive a ideia, uma aventura com três passarinhos. E é isso que os jogadores são nessa aventura. Três periquitos precisam sair de sua gaiola, encontrar uma pessoa, enquanto o mundo lá fora parece acabar. Será que seres tão diminutos vão conseguir? Será que eles vão fazer a diferença? Episódio de hoje, passarinhos, com os periquitos. Luana Sabihon no papel de Fênix. Rodolfo Freire, no papel de Pichola. Henrique Santos, no papel do pequeno Stuart. Realidade Paralela de Guaxinim, um sistema que eu gosto de chamar de Guaxinins e Gambiarras. Eu preciso colocar ele no PDF. Mas basicamente ele é uma adaptação do sistema Lasers e Sentimentos, que usa um único atributo. Cada jogador tem um atributo que vai de 2 a 5. Sempre que o jogador precisa fazer uma ação física, um ataque, ele precisa tirar seu atributo ou menos. Sempre que ele precisa fazer uma jogada que não é uma ação física nem um ataque, seu atributo ou mais. Um periquito com atributo 3, que tente atacar alguém ou correr, ele precisa tirar 1, 2 ou 3 jogando um dado de 6 lados. Da mesma forma, um periquito que precisa notar um animal escondido nas sombras, não é uma ação física nem um ataque, ele precisa tirar seu atributo ou mais. No caso do 3, 3, 4 ou 5. Sempre que você tira o seu próprio atributo, no caso do exemplo, o 3, é um acerto acima da média, um acerto crítico. Qualquer dúvida, nos procure nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim, arroba RP Guaxa. Siga-no nas redes sociais, tem o Instagram também, arroba Marcelo Guaxinim. Pense com carinho em apoiar esse projeto, fazer parte do grupo do Discord, ouvir algumas aventuras ao vivo, participar de aventuras entre os outros padrinhos, receber episódio antes, participar de sorteios e uma série de outros mimos. Beijo no coração de vocês e uma ótima aventura.
Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro.
Caverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Como assim eu morri?
Rola a iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Sim, eu quero rolar a perseguição, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
A vida de vocês toda, ao menos a parte que vocês lembram, se deu numa gaiola acima do sofá, perto dos discos e livros, de frente para uma janela e uma TV. A dona da casa é uma velha senhora que assiste TV demais. Normalmente, os dias de vocês envolvem acompanhá-la. Os dias mais felizes são os dias de visita, quando a neta da senhora vem ver vocês. Esses são os dias que vocês dão uma voltinha fora da gaiola. Fora isso, os dias são todos iguais. Olhar uma TV que vocês não entendem, comer e descomer, dia após dia. Vocês têm poucas memórias, vocês são seres limitados. Pelo menos por enquanto. O dia de hoje, ele já não começou normal. Aquela velha senhora que sempre cuidou de vocês, que costumava costurar ouvindo o canto pela manhã, estava agitada. Ela entrou e saiu da sala algumas vezes. Ligou a TV e todos os canais estavam fora do ar. Foi então que ela pegou um pequeno rádio. e sintonizou. Ela colocou em cima da mesinha de centro, ela sentou no sofá e apertava sua longa saia com as mãos, nervosa. Ela fez isso repetidamente por um tempo, até parar, olhar para vocês e lentamente cair de lado. O rádio, que antes fazia um barulho estranho, começou a fazer sentido para vocês. De repente, vocês começaram a entender o que aquela voz dizia.
Ah. Tem alguém aí? Alguém tá ouvindo? Todos os equipamentos complexos pararam de nos obedecer. Eu não consigo me comunicar com ninguém. O número de mortes nas ruas é gigantesco. Se alguém estiver ouvindo essa transmissão, não confiem nos...
Um barulho alto e o rádio fica mudo. Um tempo depois, um casal entra na sala. Eles choram ao ver a senhora. A mulher corre para ver o pulso da mesma, mas não sente nada. Eles começam a pegar algumas coisas, incluindo o rádio. Jogam numa mochila. Quando estão para sair da sala, uma menina chega. É a neta daquela senhora.
Não, filha.
Eles tentam impedir, mas ela vê e abraça a sua avó. Todos choram mais uma vez. O pai então vê nas mãos da criança um ursinho de pelúcia e diz...
Sem brinquedos, eu falei!
A menina tenta argumentar...
Mas ele é meu amiguinho.
O pai...
Não!
Tira o urso da mão dela, joga no sofá. O urso diz... O pai saca uma arma e atira no urso. A menina arregala os olhos e então avista vocês.
Os passarinhos, os passarinhos.
O pai pensa por um momento...
Não, filha. Melhor não. Vamos logo.
A menina grita...
Nós vamos para as montanhas. Pro sul. Lembram da casa do lago?
E todos saem. Uma voz ecoa pela cabeça de vocês três. Aquela cabeça de passarinho.
Acordem, passarinhos. Não consigo fazer mais por vocês. Esse é o meu máximo. Mas agora vocês são seres melhores. Saiam daí. Encontrem aquela menina que precisa de vocês. O nosso planeta precisa de vocês.
Agora vocês conseguem falar entre si. Vocês conseguem raciocinar um pouco mais do que um pássaro normalmente. E eu quero saber a cor e o atributo de cada um de vocês, já que são três periquitos. Henrique.
Bom, eu sou amarelo e eu tenho atributo 4 em esforço.
Como é que é o nome dele? Como é que a senhora te chamava?
Eu era o pequeno Stuart.
Stuart. Luana?
Meu nome vai ser Fênix, meu atributo é 3 e eu era vermelha e amarela.
E por último, Rodolfo?
Eu sou Pichola, eu sou azul e branco e eu tenho atributo 2.
Vocês três, então, que sempre tiveram uma vida de passarinho, de comer, descomer e ver uma TV que vocês nem entendiam, onde tinha, sei lá, uma senhora de cabelo amarelo com um papagaio de plástico. Agora, vocês estão finalmente pensando e uma voz ecoou na cabeça de vocês. Vocês sentem uma vontade de fazer isso, de encontrar aquela menina. Mas a gaiola de vocês está fechada.
Eu olho em volta, tem alguma coisa que consiga nos ajudar a abrir a gaiola? Algum pauzinho, algum graveto na gaiola?
Dentro da gaiola tem um puleiro, que tu acha que agora que tu consegue raciocinar melhor, tu acha que consegue levantar ele e botar ele de lado e tirar. O próprio trinco da gaiola não é muito complexo, tu acha que talvez tu poderia tentar se esforçar com o bico ali, mas fora isso, nada que tu consiga alcançar.
A portinha da gaiola é aquelas de mola? Ou é só trinco, eu acho?
É só um trinco que tu levanta e ela abre daí. Daí é só empurrar.
Eu posso usar o bico pra puxar lá o trinco? Tentar puxar?
Pode. É um dado só porque é uma ação difícil, mas é uma ação física.
Tá bom.
Teu atributo ou menos.
Deixa eu tentar. Um dado. Meu atributo é 4.
Tirou 1, que é um acerto. O Stuart, então, que é o amarelinho, ele vai até a cabeça ali no cantinho, ele coloca o bico pra fora da grade e com um pouco de esforço ele consegue levantar o trinco e a porta tá aberta. A portinha dá de frente pra TV e pra uma janela. Lá fora já tá escuro e tu nota que pousado nesta janela, acabou de pousar, uma coruja gigantesca, ela te encara. Mas a janela tá fechada.
Eu falo pra eles... Eu falo pros meus amigos... Pessoal, eu acho melhor a gente não sair agora. Eu sou um canário mais velho, eu tenho 7 anos de gaiola, então eu tô bem assustado de sair da gaiola.
Nós precisamos achar ela, não fique com medo. Eu ajudo você. Vem.
Nós temos que...
Mas vocês acham uma boa ideia sair da gaiola com uma coruja encarando a gente?
E você acha uma boa ideia a gente ficar aqui? Nós temos que achar ela. Você viu o que ele fez com o ursinho?
Guaxa, eu consigo falar com a coruja?
Pode tentar.
Eu pergunto pra coruja, O que você está fazendo aqui?
A coruja move a cabeça de lado, assim, bem estranho. Só uma coruja consegue fazer. Ela dá uma bicada forte contra o vidro, que assusta todos vocês. O vidro dá uma pequena trincadinha e a coruja levanta voo e vai embora.
Eu tô um pouco assustado, olhando, e dei uma recuada pro fundo da gaiola.
Na casa, só tem esse cômodo pra saída, ou eu consigo, tipo, ter uma fresta no banheiro ou algo assim?
Tu não sabe. Nesse cômodo que é a sala, a única janela que tem é essa e ela tá fechada.
Eu vou tentar explorar um pouco a casa atrás de uma saída.
Tá, tu vai voar ou caminhar?
Eu vou voando.
Tá, dois dados.
Tá bom... 3 e 6.
Uma ação física, tu tirou teu atributo. O voo não é uma coisa muito comum pra ti, mas tu é capaz. Tu consegue voar ali, tu voa, dá uma volta pela sala ali, tu tá voando. Tu vai pra onde?
Eu vou visitar os cômodos da casa atrás de uma saída ou algo útil, como uma lanterna, porque tá escuro, né?
É, tá escuro. Tu tem duas portas, uma que leva pra cozinha e uma que leva, parece ser um corredor.
Eu vou pelo corredor.
O Stuart levanta voo e começa em direção ao corredor. É Picciola?
Picciola.
Picciola. Ok, obrigado por escolher um nome terrível pra pronunciar. O Picciola vai fazer o quê?
Eu consigo olhar pela janela e ver como é que tá lá fora, se tem luz na rua, poste, alguma coisa, ou se é só breu?
Da gaiola ou tu quer ir até a beirada da janela?
Eu quero ir até a beirada da janela.
Tu vai lá, tu precisa ir voando, dois dados. Quanto é que tu tirou?
Eu tirei 2 e 1. Meu atributo é 2.
Tu ficou muito tempo sem voar, mas foi perfeito pra ti. Tu voa muito facilmente até a janela. Tu olha lá pra fora, tem luz no poste ainda, então tu vê que tem pessoas caídas do lado de fora, seres humanos. Tem um carro pegando fogo, que é uma outra fonte de luz, e fora isso, nada demais chama atenção. Tem outras casas ali em volta, né?
Eu viro pra Fênix e falo pra ela ficar na gaiola. Fênix, fica na gaiola, não vem pra cá, tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Eu vou de volta pra gaiola e tô tentando fechar a portinhola da gaiola comigo.
Rola dois dados pra perceber uma outra coisa.
Eu tirei 5 e 3.
Agora era pra anotar, os dois dados foram acima do teu atributo, que é 2. Tu vê lá mais escuro uma árvore e a coruja tá lá usando a escuridão pra se ocultar, mas ela tá encarando a janela de vocês. Fênixação. O Stuart saiu voando por uma porta, o Picciola foi até uma janela e disse pra ti que tá perigoso, que era melhor ficar ali dentro. O que que tu quer fazer?
Como o Stuart, ele foi em direção aos quartos, foi pro corredor, eu quero ir para a outra portinha, que, se eu não me engano, leva a cozinha, é isso?
Tu vai ignorar o Picciola e vai pra lá.
Sim.
Tá. O Stuart, tu chega até esse corredor. Essa senhora gosta muito de bibelôs. Ela tem muitas pequenas estatuazinhas, animais de porcelana por toda a casa. Tem muitas estantes com essas criaturinhas. Tu vê os dois quartos que ela tem, todos com a janela fechada. Nada que seja muito útil pra ti. O banheiro, ele tá fechado. A porta tá fechada. O que que tu vai fazer?
Intuitivamente, eu consigo, tipo, pousar na maçaneta e com as patinhas rodando lá pra abrir?
Ela não é de rodar, ela é mais fácil, inclusive. Ela é aquela de botar a mão toda e, sabe, é uma...
Ah, então com o meu peso eu consigo ou eu preciso da ajuda dos outros?
Pode tentar pousar com um pouco mais de força e tentar fazer rodando um dado.
Ótimo, vou fazer isso. Eu quero abrir o banheiro.
Um dado.
Pam, pam, pam. Eu tirei 4, meu atributo.
Que é o teu atributo, sim. Tu voa mais alto, então deixa o corpinho cair com as patinhas ali, a porta abre, tu te segura, tu quase cai no chão, mas tu prende a patinha na maçaneta e a porta abre um pouquinho, tu consegue entrar ali. Enquanto isso, Picciola, a Fênix te ignorou, o Stuart foi embora. O que que tu vai fazer?
Eu tô realmente inconformado, mas eu vou dar uma bicadinha ali no trinco de novo e vou empurrar a portinha e vou sair atrás deles pra ver aonde eles estão dentro da casa.
Tá, vocês três estão fora da gaiola. Tu vai fechar a gaiola antes de sair?
Não, é que eu encostei a portinha.
Ah, tu tinha voltado. Beleza.
Tinha voltado.
Tá, tu vai atrás de quem?
Eu vou atrás de quem eu achar primeiro.
Tu sabe que um foi pra uma porta e o outro foi pela outra. Um foi pros quartos, barra banheiro, o outro foi pra cozinha.
Eu vou atrás do Stuart.
Perfeito. Isso, temos então a Fênix chegando na cozinha, sozinha. Fênix rola os dois dados pra voar, que eu lá não tinha rodado antes. Vamos lá. Quanto é que você tirou?
4 e 3.
3 é o teu atributo, tu conseguiu, tu voou até a cozinha. Rola agora dois dados pra perceber o que tem nessa cozinha.
6 e 6.
como é uma ação que não é uma ação física, é perceber, precisa tirar o seu atributo ou mais. 6 é sempre um acerto, o atributo dela é 3 de qualquer forma. Tu nota duas coisas importantes. Primeiro, embora as janelas estejam fechadas da cozinha também, a porta da cozinha, ela tem aquela portinholazinha embaixo pra passar gato e cachorro, sabe?
Sim, sei.
A má notícia é, tem 2 gatos nessa cozinha. Um tá mexendo ali próximo ao lixo e o outro tá deitado em cima da mesa se lambendo. Deixa eu rolar meus dados agora. 1 e 2. Não é uma ação física, então os gatos, eles estão lá como bons gatos distraídos. Um tá em cima da mesa se lambendo, não te viu. O outro tá com a cabeça enfiada dentro do lixo, tá só pra fora, na bordinha do lixo, 2 patinhas e o rabinho balançando de um lado pro outro. Ele tá entretido ali. E tem a portinhola que passa gato e cachorro. Tu acha que fazendo uma forcinha ali, talvez vocês consigam passar por ali. Parece ser a única saída. O que que tu vai fazer?
Eu sei que eles foram pro outro lado... Eu sei que o Henrique, o Stuart foi pro outro lado, então eu vou chamar ele.
Tu vai voltar pra chamar ele próximo ou tu vai gritar dentro da cozinha com os 2 gatos?
Eu vou voltar, já que os gatos não me perceberam.
Perfeito. Henrique, tu chegou no banheiro, a janela do banheiro tá fechada, não parece ter nada ali que te chame a atenção.
Então eu vou voltar. Eu vou atrás dos meus amiguinhos saber se eles conseguiram alguma coisa.
No que tu tá voltando, tu encontra o Pichola. O que que vocês conversam entre vocês?
Oi, Pichola. Finalmente saiu da gaiola, hein? Então, conseguiu achar uma saída?
Guaxa, eu sei que a dona tem 2 gatos.
Não, ela não tem 2 gatos.
Stuart, eu acho que a gente tem que voltar pra dentro da gaiola e esperar o dia amanhecer. Tem uma coruja lá fora e ela tá só de olho esperando a gente sair da casa.
Mas vai demorar muito. A gente tem que achar a menina.
A gente ficou a vida toda preso aqui. Uma noite a mais não vai fazer diferença nenhuma. E pelo menos a gente não morre no meio do caminho tentando chegar lá.
Olha, a gente já teve o suficiente pra descansar. A gente precisa de um pouco de ação. Balança essas asas e vamos achar uma saída.
Eu tô bem conformado com essa juventude rebelde, mas tô seguindo ele. Vamos procurar a Fênix.
Vocês acabam se encontrando naquela mesma sala inicial, porque a Fênix tá voltando, vocês dois estão voltando também, se encontram ali voando. É melhor vocês pousar em algum lugar pra conversar, né? Porque o periquito não fica voando parado igual um beija-flor. Imagino que vocês pousem no sofá e conversem entre vocês. E aí, o que vocês vão falar?
Então, achou alguma saída?
As janelas estavam fechadas, mas na porta, embaixo, tem uma portinha que dá pra gente sair. Mas tem um detalhe, tem 2 gatos. Eles não me notaram, mas se a gente tentar sair, é perigoso eles notarem.
Mais um motivo pra gente voltar pra gaiola. 2 gatos dentro de casa, eles vão comer a gente.
Olha, Pichola, se eles acharem a gaiola, a gente também... pode ser atacado.
Eu tenho um plano meio maluco.
Então vamos, Fênix. Qual o seu plano?
Um distrai os outros 2. Levanta a portinha. Conforme levantar, o outro já sai. O outro que tá distraindo já sai voando. E daí passa todo mundo.
Guaxa. Na cozinha, tem tipo objetos de lata, assim, que a gente pode derrubar pra chamar atenção e tentar sair furtivo pelo outro lado?
Tu não teve lá recentemente, mas pela tua memória, sim.
Tipo lata de ração de pássaro?
Provavelmente, sim. Uhum. É porque quem viu a cozinha foi a Fênix, né?
Tá, eu posso distrair eles. E qual o resto do plano? O que eu faço?
Bom, alguém tem que segurar a portinha pra gente passar. E eu estou muito velho pra isso. E eu tô dando uns pulinhos na mesa.
E se a gente, não sei, colocar... Guaxa, eu sei que é colher normal, né?
Então, a partir de hoje, tu sabe o que são objetos. Tu sabe o que é uma colher.
Pegar aquelas colheres maiores que normalmente tira comida e apoiar, aí a gente consegue sair nós 3. Só que pra isso eu teria que 2 trabalhar e 1 distrair.
A gente ainda vai precisar de uma distração assim?
Guaxa.
Eles estão na cozinha.
Guaxa, como eu sou o mais velho deles e já tô há mais tempo preso e na casa, eu sei se tem outro cômodo com janelas ou lareira, alguma coisa do tipo?
Não lembro de nada. Além do que vocês passaram ali, não, e não tem lareira.
Guaxa, a TV tá funcionando?
Tá desligada. A senhora chegou, tentou ligar. Os canais estavam fora do ar, só aquela estática, né? E daí ela desligou a TV e ligou o rádio. Mas o rádio o casal levou também.
Eu vou na TV e tento ligar a TV pra ver se aumentando o volume chama a atenção dos gatos.
Eu acho que era só a gente derrubar a gaiola, já fazia bastante barulho.
Pode ser.
Eu voto pela gaiola.
Então, vamos derrubar a gaiola.
Vamos.
Pichola, tu que é o mais preocupado do grupo, rola um dado.
Um dado só?
É.
Tirei um.
Tá tranquilo, tá favorável. Pode ficar de boa. Tu só falharia com um, falhou, minha ignorância é uma benção. Vambora.
Eu acho que a gente se deu mal. Vamos derrubar a gaiola.
Vamos seguir o plano de derrubar a gaiola. Naquela direção, vamos.
O plano de vocês é derrubar a gaiola e...
sair correndo pra portinha.
É, derrubar a gaiola pra fazer barulho.
Correndo não, voando. E
voar pra cozinha.
Voando.
E voar pra cozinha.
É, porque enquanto vocês estiverem voando, vocês têm vantagem contra o gato. A portinha fica na altura do chão, né?
Sim.
Pois é, por isso que a gente quer tirar eles da cozinha, entendeu?
Vocês vão empurrar a gaiola, deixa... se esconder de alguma forma e daí voar pra cozinha? Ou...
Exatamente isso.
Deixa eu perguntar uma coisa sobre essa portinha. Ela é uma portinha ou ela é aquela loninha, guaxa, que vai e volta do gato passa?
Uma portinha, ela é um pouco mais pesada.
Teria que alguém abrir a portinha, ela fica aberta.
Não, ela balança, sabe?
Não, se eu acho que se nós três empurrarmos juntos, a gente consegue abrir.
Pode dar certo.
Eu vou seguir com vocês, mas eu ainda dormiria dentro da gaiola e tentaria sair amanhã sem a coruja.
Quando ele fala que vai dormir na gaiola, é o momento que eu tô mais decidido a derrubar a gaiola. Tá comigo, Fênix?
E a porta tava trancada?
A porta tava fechada, sim.
É...
A portinhola é só empurrar, né? Ela é só um pedaço de madeira pendurado por cima, né? Mas a porta em si tá fechada.
Não, eu tô querendo dizer trancada. Se eu tenho...
Como assim? Se tá chaveada?
Isso.
Tu teria que mexer na maçaneta pra saber, tu não fez isso.
E só tem a porta da cozinha, não tem uma na sala.
Não, só a da cozinha.
Eu tô resmungando esses jovens.
É, vamos pôr o plano em ação, Fênix?
Nos cômodos que você foi, não tem nenhuma bolinha, lã pra entreter o gato?
Lã tem, inclusive, na sala que vocês estão, que era onde ela fazia, tricotava e tal, sei lá, acho que era o tricô, que ela fazia tricô e tal, tem linha ali na sala que vocês estão.
Se a gente levasse o novelo até a cozinha e jogasse ele, ou empurrasse ele pros gatos, ou melhor, se a gente derrubasse a gaiola e deixasse os novelos perto pros gatos verem.
Era isso que eu tava pensando.
Perfeito, cara.
Eu sou contra essa ideia, apesar de ter tido ela.
Eu e a Fênix derruba a gaiola e tu cobre ela. Nesse tempo a gente se esconde e quando eles vierem a gente voa em direção à cozinha. É isso?
Vocês dois derrubam a gaiola, eu pego o novelinho e empurro perto da gaiola e a gente se esconde e quando eles chegarem a gente voa pra cozinha e tenta sair pela portinhola.
Perto da gaiola tem discos e livros ali, tem bastante, com bastante coisa. Tem estantes com bibelôs também, tem bastante bibelôs pela casa, né? Aquelas estatuazinhas de coisinha de cerâmica. É lugar pra se esconder, não falta.
É, então, plano fugindo de casa em ação.
Fênix e o Stuart vão derrubar a gaiola.
Sim.
O Pichola vai jogar os novelos de lã ali que ele poderia fazer antes de derrubar a gaiola. Não precisa fazer ao mesmo tempo, né?
Sim.
E daí vocês vão se esconder onde? Na estante?
Eu quero me esconder no lugar mais próximo da porta, Guaxa.
Tá. Vamos lá, Stuart, que é o mais forte, a Fênix tá ajudando. Stuart rola 3 dados. 2 dados teu e mais um da Fênix que tá te ajudando. Um teste de força.
Eu tirei 3, 6 e 3.
Perfeito, 2 acertos, né? Ele tem atributo 4, 2 abaixo de 4. Vocês conseguem ali com algum esforço levantar um pouco a gaiola e derrubá-la no chão pra ela fazer um barulho gigantesco. Vai cair perto das lãs que o Pichola organizou ali. Ele não precisa rolar um dado pra isso. Se esconder, 2 dados cada um. Se esconder não é uma ação física. Vamos lá. Stuart, quanto é que tu tirou?
Beleza. Eu tirei 4 e 6, o meu atributo.
Teu atributo é 4, perfeito. Tu se escondeu. Fênix tirou quanto?
Tirei 4 e 5.
Teu atributo é 3, precisava tirar mais, se escondeu também. Pichola?
Eu tirei 4 e 6.
Todos conseguiram, Vocês fazem o que tem que fazer, voam até bem próximo da porta. Lá tem uma estante cheia de bibelôs. Vocês ficam ali atrás dos bibelôs. Os gatos entram, procurando alguma coisa pela sala. Eles veem os novelos de lã. É, um dos gatos começa a bater ali na gaiola, a olhar o que tá acontecendo ali. O outro já vai direto pro novelo de lã e começa a brincar. Isso atrai a atenção do outro gato. Eles estão lá brincando com os novelos de lã. Vocês conseguem passar agora tranquilamente pela porta, sem eles verem vocês, pela porta pra cozinha, né? E lá vocês podem chegar até a portinhola. É isso que vocês vão fazer?
Enquanto a gente tá indo, tem alguma coisa que chame nossa atenção? Minha atenção?
Tipo o quê?
Nossa.
Tipo um gato querendo te comer?
Não, só tinham dois gatos.
A cozinha é uma... O que tem numa cozinha de uma vozinha tem ali, se precisar de alguma coisa. Mas o tempo também que os gatos vão ficar distraídos pode não ser tão longo.
Eu falo pros dois, vocês dois, que são jovens, empurrem a portinhola.
Não, vamos nós três juntos, tá?
Aí é só voar e sair.
Não agacha, vai os três empurrar a portinha pra ver se a gente consegue mexer ela.
Os três foram, né?
Isso.
Os três juntos, não precisam enrolar dados, os três juntos conseguem empurrar facilmente a portinhola. Estão do lado de fora?
Sim,
saímos. Sim, saímos.
Stuart e a Fênix rolam um dado, o Pichola rola dois. Eu vou chamar vocês e vocês falam o resultado. Stuart, quanto é que tu tirou?
Seis.
Tu notou uma coisa, já te falo o que é. Fênix, quanto é que tu tirou?
Quatro.
Tu notou uma coisa, já te falo o que que é. Pichola rolava dois, porque ele já tava mais ligado nisso que ele tinha visto pela janela. Quanto é que tu tirou?
1 e 3.
Um acerto também. Vocês três, ao saírem dali, sentem aquele ar vindo em vocês. Os três olham ao mesmo tempo para a árvore onde estava a coruja. E ela levanta voo na direção de vocês. Ação.
Eu disse.
Lá fora tem carros, tem corpos, tem outras casas. Coruja, ela é bem grande. Vocês não sabem se ela consegue ir por baixo de um carro ali, alguma coisa do tipo. Tem caixas de correio, daquelas americanas. Vamos lá, eu vou perguntar na ordem, vamos lá. Stuart, tu é o fisicamente mais preparado, então tu é o mais rápido. Ação.
Tá, eu vou me esconder numa caixa de correio.
Tu vai voar pra uma caixa de correio e ficar lá no fundo porque tu acha que o bicho não vai, a cabeça não vai passar, é isso?
Na verdade, o que eu queria era voar por algum... como é? Tem os carros, tem o correio, tem algum tipo um mato baixo assim que a coruja não consiga voar porque ela vai se bater nas coisas?
Não, tem várias casas, o pessoal cuida bem do seu gramado.
Putz, logo lá.
Aquela árvore que a coruja tava, ela foi deixada no quintal pra ter um balanço. Ela já foi planejada, ela tava lá porque o ser humano quis assim.
Tá, então eu vou continuar com a ação de procurar abrigo. Eu vou me esconder numa caixa de correios.
Fênix.
Eu vejo pra onde o Stuart tá indo. São várias casas, né?
São várias casas.
E tento outra caixinha de correio.
Vão se dividir, ok. Pichola.
Tem alguma mangueira no quintal, Guaxa?
Tem.
Ela tá jogada, ela tá perto de mim?
Tem uma ligada, uma ponta ligada a uma torneira, outra ponta solta ali perto no jardim.
Eu vou entrar na mangueira.
Não consegue entrar na mangueira.
É muito fininha? Não é mais grossa? Pouco?
Não.
Tem um carro perto?
Tem um carro perto.
Eu quero ficar na parte... Eu quero voar até... Eu vou ter que voar até lá e ficar entre a roda e a carenagem do carro.
Perfeito.
Pra me esconder.
Vocês, cada um voa pra um lado. A coruja, por um momento desse, pensa em qual ele vai atrás, qual ela vai atrás. 1, Stuart. 2, Fênix. 3, Pichola. Eu rolei 1, então ele vai atrás do Stuart. Os três periquitos, os três passarinhos, saíram pela portinhola, ficaram felizes. A coruja levantou o voo, começou a ir na direção deles, com aquele olhar de eu vou comer todos vocês três. Os três, instintivamente, sabendo que não pode voltar pra casa porque lá tem os gatos. A Fênix correu por uma caixa de correio, o Pichola correu para debaixo de um carro, se escondeu por lá, e o Stuart foi por uma caixa de correio mais próxima, a da própria senhora que vocês estavam. Ele foi lá, foi pro fundo dela, tem algumas papéis de carta ali dentro. A coruja vem com tudo, tu sente a caixa de correio balançar, e ela começa a tentar te bicar lá dentro, mas a cabeça dela não entra. Mas ela tá ali se esforçando, tu não tem uma saída. Tu vai fazer o quê, Stuart?
Tá cheia de carta, né? Eu vou jogar essas cartas nela. Pra ela prender o bico no papel e eu conseguir fugir.
Um dado. Quanto é que tu tirou?
Tirei 6.
Tenta balançar o papel ali, tu só irrita mais a coruja, que tá balançando com cada vez mais força a caixa de correio. Fênix, ação. Tu dá aquela espiadinha, tu vê que a coruja tá em cima do Stuart.
Eu vou tentar chamar a atenção da coruja e Vou indicar.
Como? Vai cantar?
Eu vou cantar. Essa daí seria a minha ação, né? Eu não vou ter. Aí eu não posso fazer mais nada, é esse negócio.
Tu vai cantar? Tipo, tu vai botar a cabecinha pra fora e cantar e quando ela vir, tu vai te recolher? Ou tu escondida lá dentro, tu vai cantar?
Eu iria sair e iria cantar. Só que daí nisso ela. Provavelmente ela iria me ver. Só que eu queria estar de frente pra uma parede.
Como assim?
Eu queria estar de frente pra uma parede. Que na hora que ela viesse, eu ia tentar fazer ela bater na parede e, tipo, perder a noção, assim, pra gente conseguir fugir.
Tá, vamos lá. Tu vai sair da caixa de correio, tu quer atrair ela pra cima de ti. A hora que ela for te pegar, tu vai tentar dar uma finta pra ela bater contra a parede.
Isso.
Parece desesperador, ok. A tua prioridade é atrair ela ou a finta?
No caso, pra ela bater, né?
É.
Atrair ela.
Então tá, tu vai rolar dois dados pra atrair ela e só um pra desviar dela. É isso que tu quer?
Isso.
Atrair ela não é uma ação física, é teu atributo ou mais. Desviar pra ela bater na parede é o teu atributo ou menos.
Ok.
Tu quer dois dados pra atrair ela e um dado pra desviar. É isso que tu quer?
Isso.
Ok, então dois dados primeiro, teu atributo ou mais.
Um e um.
Sai da tua caixa de correio, começa a cantar e tal. Mas o barulho das cartas, a vontade de atacar o Sturt, porque é amarelinho, talvez ela goste mais dessa cor, ou não sei se ela enxerga cores, mas ela não, tu não consegue atrair ela. Tu falhou nesse teste, então não vai poder nem fazer a tua fita.
Socorro, alguém me ajuda! Pichola! Fênix!
Guaxa, eu consigo falar com a coruja?
Tu já tentou isso uma vez, pode tentar de novo.
Eu quero tentar falar com ela. Ei, ei, coruja! Dona coruja! Ela percebe? Ela me responde? Ela entende o que eu falo?
Parece que não.
É?
Vai continuar escondido e o Stuart se vira, é isso?
Eu preciso pensar. O que eu faço? Essa molecada terrível.
Tá, então enquanto tu pensa... Stuart, a coruja tá cada vez balançando mais forte essa caixa de correio. Ela vai cair daqui a pouco. Ação.
Eu consigo ver alguma brecha pra eu conseguir voar entre ela?
Não.
Não?
Não. A cabeça dela não passa.
Tá.
Tu vê o biquinho dela e os olhos, o bico dela e os olhos dela ali. E ela tá tentando colocar a cabeça. Não tem nada pra te passar.
Eu vou tentar, com minha pata, acertar o olho dela.
Dois dados.
2 e 5.
Teu atributo é 4, 2 é um acerto. Bate com a patinha no olho da coruja. Ela põe a cabeça pra trás. Dá um grito de dor. Ela levanta voo e ela tá voando. Tu vê que ela tá lá em cima, voando em círculos, assim, piscando. Ela tá incomodada, mas ela tá lá pronta pra atacar caso tu saia, por exemplo. É a ação da Fênix. Fênix, tu tá fora da tua caixa de correio, porque tu falhou no teste passado.
Uhum.
O Stuart, de alguma forma, conseguiu ferir a coruja, que agora tá voando em círculo lá em cima, mas ela deve estar preparando um ataque pra qualquer momento. Qual é a tua ação?
Eu vou tentar jogar uma pedra nela, se tiver pedrinha no chão, pra chamar atenção.
Isso parece ser bem difícil, rola um dado. Não, tu quer chamar atenção ou tu quer ferir ela?
Eu ia jogar pedrinha pra chamar atenção, mas então eu tento cantar de novo pra chamar atenção dela, já que agora ela não tá tão...
Tu quer fazer a mesma coisa, dois dados pra chamar atenção e um pra desviar?
Isso.
Dois dados, vai lá. Quanto é que tu tirou?
3 e 5.
3 é teu atributo, 5 também é um acerto. A coruja olha com muita raiva pra ti, já que tu tá fora do teu esconderijo. Tu nota que a coruja só tem um olho, quer dizer, ela tem os dois olhos, mas um tá fechado, parece que foi ferido. Ela tá te olhando com um olho só. A visão dela não deve estar muito boa, mas ela voa com velocidade pra te atacar. Um dado pra desviar.
3.
Qual é o teu atributo?
3.
No último segundo, tu desvia pro lado. A coruja não tava enxergando muito bem, com um olho só, ela não conseguia sentir profundidade. Ela bate com muita força contra a parede, ela cai no chão meio zonza, ela fica ali deitada, ferida. Ela não morreu, mas ela não parece que vai incomodar vocês mais, por hoje, pelo menos.
Eu boto a cabeça pela lataria do carro, só pra olhar.
Eu olho assim, pra fora. Essa é a Fênix que eu conheço.
Aí eu olho pra eles e falo, ela tá ferida.
Ué, antes ela do que nós, a gente tem que se preocupar. A gente tem que achar a garota, lembra?
Vocês sabem pra que lado fica o sul. Por instinto, ou talvez por alguma essa nova habilidade que vocês ganharam hoje, mas vocês sabem pra que lado é o sul, e a minha disse que é pro sul, pras montanhas.
A única coisa que eu quero mais rápido possível é sair de perto dessa coisa. Vamos pro sul, então.
Ela tá desacordada, Guate?
Não, ela tá ferida, tá, não sei se ela machucou a asa, ou ela não tá desacordada, mas ela tá ali fazendo um barulhinho de dor.
Eu quero tentar falar com ela, porque ela tava nos atacando.
Ela parece não te entender. Talvez ela esteja te atacando porque ela é uma coruja que come pássaros.
Pare de besteira, Fênix. Eu já tentei falar com ela. Ela não consegue entender a gente. Vamos pro sul agora, agora.
Tá bom, vamos.
A gente levanta voo, eu acho.
Os três levantam voos e vão em direção ao sul, né?
Isso.
Perfeito. Vocês vão, passam por algumas casinhas. Algumas dessas casas estão pegando fogo. Tem mais pessoas caídas pelas ruas. Algo terrível aconteceu ali fora. Mas vocês estão voando cada vez mais e mais.
Nunca tive momentos de horror tão sinceros.
Carros pegando fogo. Algumas áreas verdes também em chamas. Pessoas caídas pelas ruas. Parece que houve realmente tipo alguns confrontos ali fora. Vocês não conseguem entender exatamente o que está acontecendo. Até que vocês chegam a uma área da cidade onde um carro para. E desse carro saem quatro humanos adultos, né? Embora todos eles pareçam ter a mesma idade. Eles estão usando uniformes muito parecidos e transportam armas. Normalmente vocês não saberiam o que é isso, mas hoje vocês conseguem identificar objetos olhando para eles. São armas. Eles rapidamente invadem uma casa, vocês veem eles chutando uma porta. E eles estão ali olhando o perímetro e tal. O que vocês fazem? Continuam o voo de vocês? Vão parar para observar?
Eu dou uma parada.
Eu quero parar para ver, Guaxa. Vamos parar para ver?
Tá. Eu vou me esconder, então.
Vamos pousar no fio do poste, uma coisa assim?
Não tem uma árvore por aí pra gente se esconder?
Pode ser uma árvore, mais baixa, mas também dá pra ficar.
Tá, eu vou me esconder numa árvore pra tentar enxergar o mais próximo possível.
Tá, a Luana também? A Fênix também?
Sim, eu ia falar que eu ia numa janela, mas se tem uma árvore, vamos numa árvore.
Tá, então os três pousam na árvore ali. Esse pessoal, depois de um tempo, tiram um homem de dentro da casa. Jogam ele no chão, apontam as armas pra ele, eles falam:
onde estão os outros?
Eu não vou falar nada. Vocês nunca vão tirar nada de mim. Nós vamos resistir até o final.
Ele está falando a verdade.
Atiram no homem.
Eu fico perplexa.
Eu olho pros dois e falo: é o apocalipse, meus filhos. Vamos, temos que encontrar a menina.
Agora a gente tem que encontrar.
Mas eles vão continuar matando as pessoas.
Fênix.
E o que você quer fazer? Bicar a cabeça deles?
Guaxa, o jeito que ele fez faz lembrar o jeito que o cara atirou no urso?
Não. O cara atirou, parece, na emoção ali, no susto. Eles parecem ser pessoas ou muito bem treinadas. Eles não fazem movimentos errados. Eles simplesmente seguram a arma correta, aponto, atiro. Parece que não tem emoção nenhuma envolvida. Eles estão só fazendo o que tem que fazer. O cara, ele tava bem assustado com o urso.
Eu quero ver...
Eles usam uniforme, Guaxa?
Eles usam uniforme, sim.
Eu quero ver dentro do carro.
Tu vai te aproximar lá ou tu quer tentar olhar daí?
Eu ia ver pela janela, por alguma janela tipo, do carro, alguma coisa assim.
Daí de longe tu não consegue ver, as janelas tem um fumê escuro, tu teria que te aproximar.
Eu me aproximo do carro, então.
Perfeito. Rola um dado.
Um só?
É.
Seis.
Tu consegue, sem ser notada, chegar até o carro. Os outros. Henrique, o que foi?
Já que eu vi que ela tá se aproximando, eu vou observar todo o pessoal se eles estão saindo da casa. Se eles estiverem saindo, eu vou gritar pra Fênix fugir.
Não, tem quatro caras armados que estão ali por fora já, executaram o outro cara. As outras casas parecem estarem vazias.
Eu acho que ele quis dizer que vai me dar cobertura, digamos assim.
Eu vou dar cobertura pra ela, não ser pega.
Pichola. Péssimo nome. Pichola, o que tu faz?
Eu tô muito puto em cima, porque eles estão se distanciando e tô dando pulinhos nos galhos.
Tá. Fênix chegou até o carro, olhou lá dentro, é um carro normal, nada que te chame a atenção.
Não tem nada, nenhuma identificação, da onde eles são.
Então, ler não está entre as capacidades que tu adquiriu. Então tu não entende, são só desenhos.
Ah, entendi. Então eu volto pra árvore perto deles.
Um dado.
5.
É o teu dia de sorte. Eles não notaram tu se aproximar, nem se afastar, e tu voltou pra árvore. O corpo do cara que eles atiraram, eles jogaram em cima de outros corpos que estavam por ali. Estão dando uma olhada no perímetro e parece que vão voltar pro carro pra seguir a viagem deles. Vocês vão fazer o quê?
Eu acho que a gente tem que seguir a nossa viagem. Nós temos um caminho. Temos que achar a garota.
Vamos pro sul. Vamos pro sul, vocês dois.
Tá bom, já que a maioria quer que a gente vá pro sul, eu quero ir pro sul.
Tentem não se separar de novo.
Isso eu não posso prometer, mas vamos pro sul.
A gente continua, Guaxa.
Vocês levantam voo, continuam voando em direção ao sul. Voam por bastante tempo, o sol então começa a nascer. Provavelmente, entre as habilidades que vocês ganharam, não se cansar está entre elas. Vocês não estão tendo fome nem cansaço. Vocês simplesmente estão voando a toda velocidade que um periquitinho pode proporcionar, que não é muita, sempre em direção ao sul. Passam por cada vez cidades maiores, cada vez mais corpos empilhados pela rua. Agora, na cidade grande, tem corpos dos dois lados, corpos de pessoas sem uniforme e pessoas com uniforme. Então parece que ali a guerra teve... embora tenha muito mais o corpo de gente sem uniforme, a guerra parece ter sido um pouco mais equilibrada. Vocês passam por esses prédios grandes, não encontram mais ninguém andando pelas ruas, né? Alguns animais em alguns pontos, gatos, guaxinins revirando latas de lixo, mas o caminho de vocês continua até saírem da cidade. Vocês agora estão voando por o que parece ser uma área mais verde, mais florestal, e continuam seguindo a viagem de vocês. Rola dois dados, todo mundo. Vamos lá, eu vou chamando, vocês falam. Stuart.
Eu tirei 6 e 1.
6 é um acerto, 8 e 80, perfeito. Tu conseguiu. Fênix.
6 e 2.
6 é um acerto também, perfeito. Pichola.
1 e 4.
4 também é um acerto, vocês notam. Tem pelo menos 3 pessoas pelas árvores ali, armadas, procurando alguma coisa. Isso chama a atenção de vocês. Vão continuar voando? Vão parar? O que vocês vão fazer? Elas não estão usando uniformes.
Eu quero ver o que elas vão fazer.
Tu vai te aproximar?
Não, de longe.
O Stuart e o Pichola?
A gente tá voando, né, Guaxa?
Isso.
A gente consegue... Eu consigo perceber alguma coisa nos arredores, vendo de cima?
Então, o que tu viu é floresta, né? Ali, uma parte de mata. E aquelas 3 pessoas com armas. Elas parecem estar caçando. É isso que te chama a atenção.
Eu falo pra Fênix. Fênix, Fênix. Não para, não para. Vamos, vamos. Continue.
Ok.
Foi fácil, né?
Eu continuo andando, voando com eles.
Ok.
Deixa ela até estranhou, cara, que ela obedeceu.
O que aconteceu aqui?
Deixa eu rolar 2 dadinhos. 6 e 2. Vocês foram percebidos. Um dos caras com a arma, ele levanta a ponta pra vocês, mas... ou por considerar vocês muito pequenos ou inofensivos, ele só olhou vocês pela mira da arma, mas não atirou.
Que iludido.
Uf.
Tinha algo de diferente nos olhos dele quando ele olhou pra gente?
Não.
Era uma pessoa normal, sem nada diferente, só maluca.
Só um caçador.
Eles parecem estar caçando, nem maluco eles parecem.
Então estão atrás de comida. Tá, não vamos ser comida dele, vamos.
Vocês continuam voando. Aquela parte verde, ela dura muito pouco. Volta a ser uma área parecida com aquela área inicial, com poucas casas. E quando vocês estão voando por lá, vocês notam soldados, como aqueles que vocês viram lá. As pessoas de uniforme, né? não necessariamente são soldados, são pessoas com uniformes. Eles estão correndo desesperadamente pro norte. Vão passar por vocês.
Eles estão conversando alguma coisa ou só estão correndo desesperadamente?
Correndo desesperadamente e estão bem rápido.
Bem rápido? Eu vou na outra direção para eu saber do que eles estão correndo.
Seria continuar indo pro sul.
Eu também acho que tem que continuar indo pro sul.
Continue a voar. Continue a voar.
Humanos não são confiáveis.
Tá, Fênix?
Eu vou continuar a voar.
O que tá mais à frente desses soldados, ele parece ser o líder deles ali. Ele bate o olho em vocês, ele vê vocês passando ali, é uma área aberta. Ele tira o casaco das costas, ele tava com um casaco, ele tira esse casaco. Ele joga o casaco no chão e ele deita em cima desse casaco e faz com que a parte de cima do casaco, como se fosse uma portinha, uma pequena barraquinha, sabe? E ele fala pra vocês.
Vocês 3 aqui, rápido.
Tá. Não.
Tenho meu caminho pra seguir.
Por quê?
Todos os que estavam correndo ali, eles param. Vão pra perto desse que deitou no chão. Ficam próximo a ele, como se... em volta dele, como se fosse uma barreira. E o cara fala.
Não temos muito tempo. Vai explodir. O meu casaco somado ao meu corpo vai protegê-los. Rápido.
Guaxa, eu consigo perceber alguma coisa vindo do sul?
Não.
O que vai explodir?
Ele entende a gente?
ele tá entendendo vocês.
Que diabos vai explodir, meu chapa?
Eles já apertaram um botão, não temos tempo.
Quer saber? Eu vou confiar nele.
Eu vejo o Stuart indo, eu vou junto.
Pichola?
Eu vou descer. Tá.
Vamos, Pichola.
Eu já vivi bastante.
Vocês entram, passam pelaquela abertura do... Ele faz uma, tipo, uma portinha com a barra de cima do casaco. Vocês, ele, depois que vocês passam, ele fecha aquilo ali. Vocês sentem o corpo dele em cima de vocês, mas sem amassar. E vocês escutam uma explosão lá fora. O que vocês fazem?
Eu quero sair pra ver, colocar a cabeça pra fora pra ver o que tá acontecendo.
Eu vou tentar abrir o bolso.
Tá, tu com um pouco de esforço ali tu consegue sair. É, tu vê que todos aqueles soldados que estavam correndo, eles estão caídos no chão, incluindo o cara que deitou sobre vocês. É, sai um líquido da boca e da orelha deles, nenhum deles parece estar vivo.
Caraca. É, eu tô bem triste com o que eu tô vendo.
Eu tô assustada com...
Mas o sentimento de urgência de chegar até a menina ainda tá muito grande na gente?
Ainda tá, é com vocês, sim, de ir pro sul.
Bom.
A gente consegue saber, Guaxa, o quão, pra onde a gente tem que ir ou tá só ir pro sul, ir pro sul?
Pro sul, pras montanhas. Por algum motivo vocês têm uma noção de que lugar seria esse. Vocês já visitaram esse lugar há muito tempo atrás e ele voltou pra memória de vocês depois dos episódios do episódio de hoje.
Eu vou falar pros dois. Eu consigo sentir se o ar tá diferente?
Não.
Eu vou falar pros dois pra gente continuar, então. Vamos. Vamos continuar.
E se tiver outra explosão? A gente não tem como levar um pedaço desse casaco pra se proteger?
Ele é bem pesado, assim. Você vê que por dentro ele tem uma espécie de um metal ali, refletor. Parece que foi isso que protegeu vocês. Além do corpo desse soldado e dos colegas dele que ficaram em volta, né? Eles realmente se sacrificaram pra proteger vocês três.
Bom, pelo menos que não seja em vão. Vamos, Fênix, Pichola.
Vamos.
Vocês levantam voo agora meio assustados e preocupados com o que aconteceu, mas vocês vão seguindo. Passam por uma ponte, passam por algumas árvores, até que vocês chegam num lugar que tem bastante corpos daqueles soldados caídos, assim, vários para todos os lados. Dois cachorros atrás de um carro virado, parece ser dois pugs, e mais à frente... Um homem protege o que parece ser uma entrada de uma caverna. Ele tá usando uma arma e ele volta e meia atira contra o carro que tamos pug.
Os cachorros parecem conscientes.
Eles estão lá escondidos atrás do carro.
Eu quero tentar conversar com eles.
Eu quero ver se eu consigo falar com os cachorros.
Vocês vão se aproximar?
Vamos.
É.
Tá. O Pichola?
Tem alguma árvore perto, Guaxa? Alguma coisa que a gente possa pousar?
Tem. Assim, não perto dos cachorros, mas na região ali tem árvores.
É que eu tô com medo da gente se aproximar de um certo modo e o cara que tá atirando nos cachorros tentar atirar na gente.
Dá pra dar um grito no cachorro e ver se ele entende o que a gente tá falando? Ei, 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 ei!
Tá. Os cachorros notam vocês. Vamos ver se o cara com a arma nota também. Um dos pugs olha pra ti e fala:
se esconde!
O cara aponta a arma pra vocês. Deixa eu dar o tirinho dele. Quem falou foi o Pichula, né?
Isso.
5 e 4, 4 é o atributo dele. Ele aponta a arma, dá um tiro. Um tiro acerta de raspão o Pichula, que cai junto ao solo. Não morreu, mas mais um tiro desse ou qualquer ataque mais forte, ele morrerá. O bom é que no nível do chão já é bem difícil acertar ele.
Ah!
Não, eu vejo ele caindo, eu vou tentar pegar ele assim no voo pra ele descer mais confortável, pra não se bater no chão.
Dois dados. Teste de força, dois dados.
Dois
acertos, teste de força. Tu mergulha, segura ele com as patinhas, leva ele pra trás de um carro, pra ficar mais protegido ainda dos tiros, e vocês estão lá protegidos.
Junto com os cachorros?
Não é o mesmo do cachorro, porque o cachorro tá mais à frente. Fênix, ação.
Eu vou pro chão junto deles.
Tá.
É, eu ainda consigo ver os cachorros?
Consegue.
Eu grito e pergunto o que tá acontecendo. Porque aquele soldado está atirando neles.
O que tá atirando é um humano sem uniforme, tá?
Ah, tá. Então porque o humano está atirando nele.
O Pug olha pra ti e fala:
ele quer nos matar. Distraiam ele que a gente derruba.
Mas assim, eles querem te matar sem causa nem efeito? Sem porquê?
Eles enlouqueceram, precisamos pará-los.
Eu...
Você não sabe por que está aqui?
Ele pergunta pra mim?
É.
É, eu não falo por quê, exatamente. Eu só falo que Nossa dona morreu, tava um surto na nossa cidade e nós viemos pra cá.
Todos temos um papel importante no dia de hoje. Distraiam aquele humano que nós derrubamos ele.
Tal. Eu tô segurando o Stuart e falo... Não vai, filho, não vai. Cuidado.
Tem como eu fazer uns primeiros socorros nesse senhor?
Não, tu como passarinho, tu não tem esse...
Tá. Eu vou encostar ele em um canto, eu quero me aproximar da Fenby, o que estão falando?
Não, tu ouviu. Tu ouviu ali eles gritando um com o outro. Ela tá ali perto de ti, sim.
Tá. Eu já tinha uma ideia pra distrair, que a gente tinha que distrair eles. Só que eu queria que os cachorros distraíssem pra gente entrar. Eu vou tentar convencer eles disso.
Tá, fala o que tu quer falar pra eles e depois eu digo se tu rola um ou dois dados. Vai lá.
Opa, seguinte... Eu acho que é muito mais fácil a gente se infiltrar ali dentro do que vocês com esse tamanho todo. Então que tal vocês distraírem o humano enquanto a gente entra?
Dois dados.
2 e 2.
Tu precisa tirar o teu atributo ou mais. Teu atributo é 4, tu falhou.
Não, nós somos mais fortes. Distraiam ele que a gente derruba.
Eu acho que eu consigo perceber se tem alguma... Ele tá na entrada de uma caverna, né?
Isso. Teu objetivo tá lá. Tu sente isso?
Eu consigo saber se tem alguma coisa... Eu consigo ver, na verdade, se tem alguma coisa acima deles? Dele? Um galho?
É uma montanha.
É só a montanha?
Tem árvores, pedras, sim.
Tá. Tem alguma pedra que poderia cair?
Não, com o peso de um periquito.
Isso é bem triste.
Essas horas eu queria ser uma coruja.
Ei, e se eu tentasse eu convencer os cachorros? Eles parecem...
Tu vai ter que usar um argumento diferente, mas tu pode tentar.
Isso, mas aí a gente precisa de um plano, porque como eles vão entrar depois que a gente entrar, se eles estiverem distraindo? A gente tem que barganhar bem com eles. Stuart, o que você sugere?
Eu pensei numa coisa. E se a gente tá atrás de um carro, né, Guaxa?
Isso. O de vocês é o carro que tá em pé. O dos Pug tá virado.
Tá. Eu não consigo... Nossa, que cena de filme. Eu não conseguiria entrar num dos carros e apertar a buzina pra, sei lá, ver que se chama a atenção deles.
A buzina, tu conseguiria apertar ali. Se jogasse teu corpinho contra a buzina, sim.
Então eu faço isso.
Nossa, mas a ideia é maravilhosa. Se a gente soltasse o freio de mão?
Então, eu tava pensando...
A gente consegue, Guaxa?
Não.
Os três trabalhando juntos?
Os três trabalhando juntos, talvez.
E que tal ainda? O cachorro a pisar no acelerador, que ele tem piso.
Só que eles estão em outro carro.
E o cachorro pisando no acelerador?
E a gente guiando o volante.
Eu viro pros cachorros e falo... Ei, vocês... Eles são Pug, Guaxa? O que eles
Pugs,
são?
Pugs, sim.
Pugs? Ei, você, cara amassada, você já dirigiu um carro de humano antes?
Os Pugs se olham.
Não.
Então chegou a grande hora.
Ah, é.
Tá, vocês vão procurar um carro que já esteja mais ou menos apontado na direção e vão entrar nele, é isso.
Essa é a ideia.
Enquanto eles vão, então, por causa que eles vão ter que procurar um carro e sair da onde a gente tá escondido, né?
O carro dá pra procurar sem sair, ou vocês vão ter que sair pra ir até
então,
o carro.
Então, na hora que eles estiverem indo, eu entro no carro que a gente tá escondido e começo a buzinar pra eles conseguirem sair.
Quer criar a distração
Isso.
pra distração.
Exatamente.
Tá. Na verdade, eu acho que quem tem que buzinar é o Pichola, porque ele tá machucado.
O Pichola rola um dado a menos, ele tá ferido.
Verdade. Tudo bem, Pichola?
Você consegue, amigo?
Tudo bem, o carro tá muito longe, Guaxa, eu consigo chegar lá numa boa ou...
Se é só buzinar, tem um carro já na frente de vocês, é bem tranquilo de chegar. Os vidros já foram destruídos pelos tiros.
Eu vou entrar e vou tentar buzinar o carro, então.
Tá, ele vai buzinar e vocês vão correr pro carro que tá virado pra entrar da caverna.
Exatamente.
Tá, tem que convencer o Pug antes, vamos lá. Fala pro Pug que a ideia... Explicaram pro Pug que a ideia é soltar o carro, né?
Isso.
Quem foi que deu essa ideia?
Foi.
Fui eu e a
Fênix. Foi os dois.
O Pichola e a Fênix.
Tá, o Pichola rola 3 dados, então, porque a Fênix te ajudou. Ah, não. Um a menos que tá machucado. É um dado a mais da Fênix e um a menos da machucada, 2 dados.
5 e 1.
5 é um acerto. Os Pugs se olham. Parece lógico. E eles esperam a buzina pra eles correrem pro carro.
Eu vou me jogar contra a buzina, dar um jeito da buzina funcionar, eu acho.
Perfeito, não, tu consegue isso, tu começa a buzinar. os quatro, né, os dois passarinhos e os dois pugs, é, levantam voo. Os pugs não levantam voo. Né? Os passarinhos levantam voo e os pugs correm, daquele jeitinho dele com as perninhas curtas, em direção a um carro. Rola dois dados Fênix, dois dados Stuart. Fênix, quanto é que tu tirou?
6 e 2.
Perfeito, tu foi sem chamar a atenção, foi até o carro, entrou nele, tá lá esperando os outros. Stuart.
Eu tirei 4 e 2.
4 é o teu atributo, perfeito. Tu chegou antes da Fênix, inclusive, e os dois estão lá dentro do carro. Os pugs têm atributo 4. Pug número 1, 1 e 6, ele chegou. Pug número 2, o pug número 2 está machucado, rola um dado só. Tirou 4, é o atributo dele, ele entrou no carro também.
Sarou, é um milagre.
Rapaz.
Dá. O pug, um dos pugs ajuda com o peso para descer o freio de mão. O outro pug tá lá pra apertar o acelerador, é isso, né?
Isso.
É isso aí. Eu tô na janela do outro carro olhando e dando aqueles pulinhos de periquito, assim, de circo.
E eu e a Fênix seguram o volante pra não mudar a direção.
O cara tá atirando contra o carro do Pichula. Mas pra assustar, ele tá olhando, ele sabe que tem alguma coisa lá, ele não sabe que vocês chegaram no outro carro, e vocês vão soltar ele e vão. Um dos passarinhos, pra ficar simbólico, tá empoleiradinho em cima do volante, que é o nosso piloto. Quem tá fazendo isso?
Eu!
Um só.
E agora? Empapar?
É uma ação, não é uma ação física, tá dirigindo ali.
A Fênix.
Deu uma Fênix.
Então tá.
É a cara do Fênix isso.
A Fênix tá empoleiradinha em cima do volante. Vocês soltam o carro ali. Ele começa a descer, a ganhar velocidade. Fênix, rola dois dados.
Eu acredito no seu potencial. Vai, Fênix.
2 e 1.
2 e 1. Tu precisaria tirar teu atributo ou mais. Quanto é que é o teu atributo? É 3.
Nossa.
Beleza. O carro desce em velocidade. O cara se assusta, ele dá um espaço pra trás. O carro bate na lateral da entrada da caverna e gira. Ah, vocês todos são atirados contra a parede ali. Todos sofreram um dado de dano, né? Ou seja, vocês vão rolar um dado a menos ali, vocês são jogados contra. Vocês não estavam usando cinto, né? Isso é um perigo. Então vocês são jogados contra a janela, a porta do carro, vocês se machucam. Um dos pugs já estava ferido, ele tá desacordado. O outro tá ali. O que vocês vão fazer agora? Antes disso, Pichula, deu errado. E agora?
E agora eu estou completamente desesperado dentro do carro.
Mas vai continuar dentro do carro.
Vou continuar dentro do carro, por enquanto.
Perfeito. Stuart, tu tá meio tonto ali, caído no chão do carro. O que que tu faz?
Mano, ele tá com a arma, ele sofreu algum impacto, ele pulou, alguma coisa assim?
É, vocês erraram, ele foi pra trás e não sofreu impacto nenhum. E ele tá com a arma apontada pro carro.
Tá. E a gente tá na entrada, né?
É, chegaram na entrada.
Pô, então bora entrar, bicho.
Tu quer passar por ele voando, é isso?
O carro já não tá na entrada?
É, mas então, ele deu um passo pra dentro, ele tá ali. O cara tá dentro da caverna, ele deu um passo pra dentro, o carro bateu na lateral da entrada e rodou. Ele tá fechando a entrada ali de lado.
É.
Beleza, eu tive uma ideia. Ataca! É, eu vou bicar a mão dele, vai soltar.
Um dado, vai lá.
Me ajudem, todo mundo, ao ataque. 3.
Teu atributo é 4, né?
Isso.
Tu começa a bicar a mão dele, ele tira a mão da arma e começa a chacoalhar, tentando desgrudar o teu biquinho que tá preso ali na mão dele. Não é um ataque mortal, né? Tu é um passarinho, mas ele tirou a mão do gatilho ali. Fênix, ação.
Eu vou bicar a cabeça dele. Peraí, tem mais um ou só um?
Só um.
Então eu vou bicar a cabeça dele.
Um dado.
2.
É um acerto também, o cara tá com um periquito mordendo a mão dele, um periquito bicando a cabeça dele, ele tá ali balançando a arma de um lado pro outro, o Pug vai atacar. O Pug tem atributo 4, ele tá ferido. O Pug tira 2, o Pug consegue pular pra fora do carro, saltar e morder as partes íntimas do atirador, que cai ali com muita dor. Pichola, ação.
Eu vou me dar mal. Eu consigo voar no olho dele, Guaxa, e pegar minhas garras assim, enfiar no olho dele?
Um dado.
De onde eu tô? É óbvio que eu não ia conseguir. Tirei 6.
Tu voa aí em velocidade contra o olho dele e acaba passando direto. Ele tava movendo a cabeça muito rápido, tu acaba não acertando ele, tu passa direto, tu tá entrando na caverna, pelo menos isso. Teus amigos estão lá atrás. Ação, Stuart, tu viu que o Pichola já conseguiu entrar, ele passou por vocês. Talvez essa fosse a intenção dele.
Nunca saberão.
A ideia... deixa o cara com os... Pug, vamos seguir nosso rumo, a gente tem nosso objetivo, galera. eu vou entrar na caverna.
Mas tu falou isso e foi, ou tu falou isso e ficou ali?
Não, eu falei isso e fui.
Fênix.
O cara já tá sem movimento, digamos assim, né?
Eles tão mordendo as partes íntimas dele, né? Ele tá ferido na mão, tá ferido na cabeça. Mas ele tá vivo. Mas tu, como um periquito, não sabe se tu conseguiria matá-lo,
não,
né?
Não, não quero matar. Ele soltou a arma?
Não, ele tá com a arma em uma das mãos.
Não tem nenhuma pedra que, se com a ajuda do Stuart, a gente conseguiria bater na cabeça dele pros cachorros ir com a gente?
Olha,
os teus amigos já foram. Tu tá ali sozinho.
Ah, tá. Então eu tô indo junto.
Perfeito. Vocês rolam um dado cada um. É um teste pra anotar. Stuart, quanto é que tu tirou?
Tirei 6.
Tu notou, já te falo o que é. Fênix.
4.
Notou, já te falo o que é. Pichola.
Ai, pichola.
Tirei 1.
Única, tu só falha com 1. E tu falhou. Mas, graças, teus amigos notaram. Stuart e Fênix têm bastante passos correndo em direção à entrada da caverna. Parece que tá vindo uma galera por aquele corredor estreito ali.
Eles estão de uniforme?
Tu só ouviu o barulho dos passos correndo rápido, não sabe o que é ainda.
Tá, tem algum lugar que eu possa me esconder?
Tem lugar pra se esconder?
Algum lugar, tipo, no alto, assim, um buraquinho que eu posso...
Tem buraquinhos pela caverna, sim. Agora que vocês estão ali dentro, ela parece ser uma entrada de uma mina, não só uma caverna. Ela tá escorada com madeiras, ela foi meio escavada, mas tem algumas entradas, assim, entre rochas que vocês possam se esconder, sim.
Eu vou me esconder.
Eu tô me escondendo.
Tá. Pichola, teus amigos se esconderam por motivo nenhum. O que é que tu vai fazer? E nem te avisaram porque fizeram isso.
Eu parei e tô chamando eles. Vamos, pessoal, vamos continuar.
Eu grito pra eles, se esconde, tem gente vindo.
Se esconde, deixa de ser velho, se esconde.
Eu saio no desespero, eu tento achar um lugar okay. pra me esconder, mas tô muito
okay,
nervoso.
Ok, não, mas vocês acabam se escondendo ali. Os soldados passam por vocês, não são soldados, né? São homens sem uniformes com armas ali. Eles correm pra entrada, vocês escutam um tiro.
Ah, não, o Pug, meu...
Não podemos deixar que seja em vão. Eles passaram, né? Então a gente segue nosso rumo. Sai e vai.
Tadinho dos Pug.
Os três seguem?
Eu vou enquanto lágrimas saem.
Vocês estão voando, relembrando seus amigos Pugs que se sacrificaram.
Hip Pug.
Eu tô me sentindo muito mal.
Vocês começam a voar, descendo cada vez mais aquela mina, até chegam numa área grande. Rola um dado cada um.
Que pressão, por favor.
Stuart, quanto é que tu tirou?
Eu tirei 1.
Tu não viu. Fênix?
5.
Tu viu a menina. Pichola?
Eu tirei 1, de novo.
Tu não viu também. Fênix, é uma sala com bastante seres humanos ali. O pessoal ali não tá armado, parece que quem tava armado correu pra porta. O pessoal tá triste, tá se abraçando ali. O pessoal tá meio perdido. Tem uma panela grande com um tipo de sopa que eles estão servindo pra todo mundo. Parecem pessoas que estão ali escondidas.
Mas eles estão bem.
Estão tristes, mas estão vivos. Eu acho que no momento atual é mais do que os Pugs tiveram, por exemplo. Mas tu viu a menina. A menina tá num canto assim, sentadinha, quietinha.
Eu falo pra eles, eu não sei o nome dela, né?
Não.
Alá, a menina.
Olha, eu sinto uma alegria no coração, cara. Mas...
Eu vou até ela voando pra pousar no ombro dela.
Eu quero dar uma olhada primeiro pra ver, tipo, se é seguro ir até eles. Depois de tudo que a gente passou.
Parece que o pessoal que tinha realmente tava armado correu lá pra fora pra enfrentar um pug. Eles devem estar dando uma olhada no perímetro.
Eu vou dar um abraço nela.
Ali parece ser um lugar mais... Ninguém viu vocês ainda, mas parece ser mais tranquilo.
Eu vou até a menina.
Stuart?
Abraço a menina.
A menina, quando nota vocês, ela abre uma... Ela se assusta, ela abre a mochila dela e faz sinal pra vocês entrarem na mochila.
Eu entro.
Eu entro. Eu deixo um pedacinho aberto pra eu ver, assim. Eu boto meu bico pra ela não fechar tudo.
Ela coloca um pedacinho de pão ali dentro, continua comendo a sopa dela, assim, meio assustada, meio feliz, porque encontrou vocês. Parece que foi a única alegria nos últimos dias que ela teve, foi reencontrar esses passarinhos. O pessoal armado, de repente, volta. Um deles sobe num banco e diz...
Não sabemos como isso aconteceu. Mas haviam alguns lá fora que queriam nos atacar. Vamos ligar a máquina. Fazer outro disparo, precisamos apenas de tempo, para recarregar. O importante é que o pior já passou. Já sobrevivemos àquela doença. Aquela doença que dizimou grande parte da humanidade. Por conta disso, passamos a substituir o trabalho mais simples por máquinas. Depois os mais complexos, e então... Então tudo foi longe demais. Meu Deus. Nós substituímos nossos amores, nossos filhos, tudo, tudo em nossa vida por androides. E agora? Agora as máquinas nos consideram um erro, uma ameaça. Nós temos que reaprender a amar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que amando uns aos outros, nós vamos sobreviver. Aquela máquina que ligamos mais cedo cria um pulso magnético que desativa os androides. Acreditem, ela vai nos proteger. Enquanto as máquinas não tiverem a certeza de onde estamos, tudo vai ficar bem. Temos que nos amar, gente. Nós trocamos o amor por máquinas que fingiam nos amar. Nem mesmo nossos animais eram nossos animais. Precisamos reaprender a amar. A amar o próximo. A amar as pequenas coisas. A amar a nós mesmos. Não digo que precisamos nos amar porque é belo, porque é importante, porque é poético. Precisamos nos amar porque é disso que depende a nossa sobrevivência, a nossa vida. O amor vai nos libertar. O amor irá prosperar.
Então vocês escutam aquela voz que acordou vocês lá no começo.
Obrigada.
Nem mesmo nossos animais eram nossos animais.
E vocês três param de se mexer. Seus olhos começam a emitir uma pequena luz. E um sinal com a localização exata de vocês é enviado. Chegamos a mais um escudo do mestre, aquela estrutura de papelão ou de madeira, ou sei lá do que você usa, que o mestre usa para esconder suas anotações, suas lançadas de dado. Mas aqui eu baixo essa estrutura e conto tudo o que aconteceu na aventura. Os passarinhos eram passarinhos androides? Eram. Eu tive essa ideia dos passarinhos serem passarinhos androides jogando o jogo Detroit. Tem uma cena que tu tá jogando com o Marcos, que é um dos personagens, e que ele... Tu pode interagir com os passarinhos na gaiola e os passarinhos eram androides. E eu pensei, caramba, isso é genial. Eu já tinha tido a ideia da aventura antes, como eu falei lá no começo, ouvindo a música do Emicida, da Vanessa da Mata, ou a música Passarinhos. E daí quando eu pensei, porra, os passarinhos fossem robôs. Então esse mundo, por algum motivo, existiu uma doença que matou muita gente. Talvez você encontre essa doença em algum outro episódio. Se existiu um Guaxaverso, mas ele não existe. E os seres humanos começaram a investir cada vez mais em máquinas, em androides, que substituíram tudo. Primeiramente trabalhadores, depois se é um robô igual a um ser humano, por que não me casar com ele? Algumas pessoas pensaram, começaram a substituir por isso. Famílias que perderam crianças, como tu vê no próprio jogo Detroit, como tu vê em AI, aquele filme do Spielberg, né, que é a releitura do Pinóquio. Substituir um filho que perdeu por um robô. E imagina um cachorro que não destrua a casa, que não faça cocô por aí. As pessoas cada vez mais começam a trocar tudo por androides, por robôs. Até porque, como eu falei, uma doença matou muita gente e tal. E isso faz uma super dependência desses robôs. E como a gente já viu em Exterminador do Futuro e vários outros filmes sobre robôs, eles decidem que a humanidade é um problema. Na verdade, esses robôs não decidiram eliminar toda a humanidade. Eles tiveram um plano, que talvez esteja em algum outro episódio. O fato é que a inteligência artificial que fala com os jogadores, que é uma Debbie, essa inteligência artificial ativa esses passarinhos que têm pouco espaço de memória, eles são pequenininhos, sei lá, e dá uma missão pra eles. Olha, vocês têm que achar aquela menina e Eles já tinham a menina dar a dica de onde ela possivelmente estava. As máquinas tinham mais ou menos uma ideia de onde estavam os seres humanos, mas eles queriam o ponto exato para ter a certeza que não sobrou ninguém. E essa era a missão dos pugs, dos soldados, dos passarinhos. Só que os seres humanos têm aquela máquina que destruiu os robôs, né? Que foi aquele pulso eletromagnético que os jogadores ficam salvos no casaco. Então, acho que todo mundo entendeu essa parte, né? E os passarinhos estavam agindo como passarinhos para tentar enganar os seres humanos, enganar a si mesmos também, até chegar na menina, missão cumprida, manda o sinal do ponto exato onde está todo mundo e fim daquele grupo de humanos. Não da raça humana toda, porque deve ter outros aglomerados de seres humanos pelo mundo, mas aquelas pessoas já eram. Triste, né? É uma péssima mensagem para começar o ano de 2020. Mas ele só começa depois do carnaval, então tá bom ainda, né, gente? A coruja era um animal real e tava atacando porque eram passarinhos coloridos, né? Os seres humanos sem uniformes eram seres humanos. Os seres humanos com uniforme eram, na verdade, androides. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se não gostou, tem outros 36 para vocês ouvirem, tá, gente? E qualquer dúvida, você pode estar perguntando para mim nas redes sociais. Por sinal, não esqueça de me seguir, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, isso ajuda muito. Me siga também no Instagram, @MarceloGuaxinim, é meu Instagram pessoal, mas também é um número bonitinho para estar lá, eu posto foto da minha filha, posto novidades, posto coisas lá, já teve sorteios por lá. Quero agradecer muito aos jogadores, os 3 jogadores são padrinhos do RP Guaxa. Se você for nosso padrinho, você vai jogar comigo? Não, gente, eu sempre repito isso. O que aconteceu é que esses 3 mestram no grupo lá do Discord para outros jogadores, estão sempre participando, e daí no ano passado eu escolhi algumas pessoas que mestravam para ter a oportunidade de jogar também aventuras sem preocupação de ser lançado ou não. Essa ficou muito boa, acabou sendo lançada, mas sei lá, se eles morressem pra coruja, ela teria sido divertida pra jogar, mas nunca sairia no feed, então. Mas eu dei a oportunidade pra essas pessoas, e eles abraçaram e fizeram papéis maravilhosos. Então quero deixar aqui um beijo pra Luana, pro Henrique, pro Rodolfo, maravilhoso, muito obrigado por serem padrinhos, por estarem mestrando sempre pros novatos, pro pessoal que chega, e principalmente por serem amigos da comunidade, da RP Guaxa. É um beijo no coração de vocês. O editor deste episódio fui eu mesmo. Sim, eu editei este episódio. Por quê? Final de ano, Natal, às vezes as coisas atrasam um pouquinho. Eu precisava de um dinheirinho e eu não vou tirar dinheiro do projeto, gente. Mas se eu editei, o dinheiro que eu pagaria para o editor é meu, então eu posso pagar uma conta com ele. Muito obrigado, gente. Eu deixei de pagar o editor, um dos editores, para embolsar esse dinheiro, mas está tudo certo, tá, gente? Eu usei para editar o episódio. Óbvio, a minha qualidade não é a mesma do Farfinha, da Lucy, mas espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer o trabalho maravilhoso das revisoras, da Deb e da Jujuba, que ouviram esse episódio, encontraram alguns errinhos, me avisaram, músicas fora de ordem, barulhinhos. Elas deram o máximo. Mesmo assim, como eu falei, a qualidade acaba sendo um pouco pior por conta de não é a mesma qualidade dos outros editores, né? Outra coisa que você pode fazer para ajudar a gente e para se ajudar, porque se tu gosta de RPG, é legal ter coisa de RPG também, você pode ir na Geek Inventário, que fica lá no Instagram. Todos os links estão no post desse episódio, gente. Vão lá. Na Geek Inventório, ela faz muita coisa à mão, saquinho de em forma de ovo de dragão para guardar os seus dados, amigurumi, um monte de coisa maravilhosa. Vão lá conferir. Na hora de fazer a compra com ela, tu avisa que chegou pelo Guaxa, tu ganha 5% de desconto. Então vai lá, fala com ela. Ela também vai começar a vender dados agora esse ano, outros produtos. Então vai no Instagram, segue também e adquire alguma coisa lá, fala que chegou pelo Guaxa para ganhar desconto. Tem o meuRPG.com, lá tem escudo do mestre, miniaturas em acrílico, são miniaturas mais simples, tem grid de batalha para quem gosta de jogar D&D, para quem gosta de jogar com miniatura, tem muita coisa mesmo. Vão lá, meuRPG.com, na hora de fazer uma compra, no link do desconto tu escreve Guaxa, G-U-A-X-A, tu ganha um desconto também. Esse ano o pessoal do meuRPG.com vai criar um canal no YouTube, tem uma aventura que eu mestrei lá, com o pessoal dele, mais a Jujuba, uma aventura de D&D, deve sair em breve, assim que sair eu aviso vocês. E por último, temos a Caverna do DM. A Caverna do DM não tem código. Caverna do DM, tu vai pelo link que tá lá no post, tu clica Caverna do DM, tu vai chegar lá, vai colocar uma coisa no carrinho, tu já ganha desconto. Então, não deixe de clicar no link, mesmo que não queira comprar nada. Só de clicar no link, já avisa o Dresla que eu cheguei por... Já avisa lá o Dresla que você chegou por mim, já tá me ajudando. Tem muita coisa maravilhosa lá, ele faz uma impressora 3D. Tu pode comprar tanto a miniatura cinza, né, no material normal, quanto ela pintada. Então, vão lá conhecer a Caverna do DM. Esse mês que passou, a gente fez uma promoção, Caverna do DM mais RP Guaxa, e entre os padrinhos, mesmo aqueles que doam só um real, todos os padrinhos concorreram a um voucher de R$50 para adquirir alguma coisa na Caverna do DM. R$50. Tem um vídeo meu no YouTube mostrando o sorteio, pra quem quiser dar uma olhada, eu postei lá no Twitter, então dá uma olhada no Twitter. Quero deixar aqui um parabéns muito especial ao ganhador, não vou dizer o nome dele, tá lá no vídeo, vocês podem ir lá, dar uma olhada, porque eu quero que vocês vejam o vídeo, né, gente? Lá mostra um pouco do nosso Discord, então dá uma olhada lá, dá uma conferida. E muito obrigado ao Dresler por essa parceria maravilhosa, espero que isso se repita mais vezes. Falando em padrinho, pra você ser nosso padrinho, pode ser pelo PicPay. Abre o aplicativo do PicPay, procura por RP Guaxa e é só assinar por ali. Não tem um PicPay, cara, eu recomendo muito para fazer pagamento de amigo para outras pessoas, para pagar estabelecimentos comerciais, para um monte de coisa. Volta e meia ele tem cashback, tu faz alguma compra, ganha um pouquinho do dinheiro de volta. E o principal, quando tu fizer a tua conta, vai perguntar, você tem um código de amigo? Tem, é Guaxa, G-U-A-X-A. Usou o código de amigo? Você, na sua primeira compra, que pode ser assinar o próprio RP Guaxa, você ganha R$10 de cashback. Você ganha R$10 de volta. E eu, já que tu usou meu código, ganho R$10 também. Todo mundo fica feliz. Eu uso pra pagar o editor. Foi criar a conta nova do PicPay, usa meu código Guaxa. Tem pelo Padrim também. Se por algum motivo tu preferir usar um site e não um aplicativo, você pode procurar lá o Padrim. Dá pra pagar por boleto, dá pra pagar por um monte de coisa. Então confere lá também. Quero agradecer aos novos padrinhos, ao Rolando Histórias Podcast, caramba, o Merchan, a Luana Teixeira, ao Vinícius Augustos, ao Luciano Anísio, ao Alex Primo Brustolin, a Marcele Santiago, ao Lucas Bernardi, ao Wilson Júnior, ao Alan Araújo, ao Josair Gonçalves Júnior, ao William Santos da Silva, ao Frederico Carvalho, ao Luiz Guilherme Kogut, ao Ricardo Mendes, ao Jerry Vinícius Silva de Souza, ao André Alves, ao Marcelo Souza, ao Marcelo Augusto Reis Silva, à Isabela Fontanella de novo, ela já é antiga. Alguns aqui, por algum motivo, às vezes dá uma falha, eles assinam de novo. A Isa é uma madrinha muito antiga aqui do RP Guaxa, mas está de volta, então vamos falar o nome dela de novo. A Jéssica Loyola Teles, Arthur Soares, ao Samuel Cruz, ao Henrique Suzuki, ao Paulo Thiago Tokunaga. A volta do Bruno Malta, ao Ricardo Fonseca, ao Luiz Henrique Cousen Magalhães, ao William Kanashiro, ao William Alves Vieira. O André Bernardo, o Lário dos Santos Diniz, Paulo Ricardo Souza Dourado, ao Carlos Henrique Freitas Barbosa, ao Leonardo Almeida Bastos, ao André Batista Moreira e ao Pedro Vitório. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, gente. Qualquer problema, se o nome de você não apareceu aqui, se você está numa daquelas categorias que teria acesso ao Discord e ao grupo do Telegram e você não está, me manda uma DM lá no Twitter ou manda um e-mail para rpguaxa@gmail.com com o seu nome e por onde você assinou, se foi pelo Padrim ou pelo PicPay. Agradecer a todos que deram vozes a esse episódio. A menina que foi interpretada pela minha filha, Malu. Ao Urso, que foi um áudio que eu catei de um outro episódio, que foi feito pelo Danilo Battistini. Por sinal, o Danilo também fez, daí pra esse episódio mesmo, o Radialista. O soldado que mata aquele homem no meio da aventura, que é um androide, né, gente? Agora a gente já sabe que era um androide. Foi feito pelo Daniel Gasparin, nosso querido amigo, eu fantasmito, camarada. O líder da resistência lá no final, aquela voz eloquente falando em amor, que não adiantou de nada, foi o nosso querido amigo Fencas. A inteligência artificial Deb foi feito pela Deb, nossa querida amiga e revisora. O pai da menina foi feito pelo João Paulo Bush. A mãe da menina foi feito pela Agatha Rafaela. O soldado android que jogou o casaco para os passarinhos foi feito pelo Eduardo Krumfli. O homem assustado que foi morto pelos androides foi feito pelo Randy Maldonato. E o nosso querido amigo Pug Fofinho foi feito pelo Rodrigo Mesquita. O que todas as pessoas que gravaram vozes têm em comum? Todos são padrinhos, são apoiadores do projeto. Seja você também padrinho do RP Guaxa e tenha sua voz eternizada num episódio. Olha que legal. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Rolem seu atributo, rolem 6, rolem 20. E se tudo der errado, rolem no chão, porque diverte e apaga o fogo.
Inofensivos. Será que o sol sai pra um voo? Melhor eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tem. vamos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Assalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pro seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos.
Corta isso, editor, joga pro final. Mas o Felipe Xavier fez um comentário maravilhoso que é: passarinho, que som é esse? Esse é o som da morte.